Eu estou identificando algumas pessoas novas aqui hoje, então quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. Que Deus, na sua infinita graça, os abençoe. E você que está aqui pela primeira vez, que se sinta acolhido, acolhida, amado, amado pelos braços do Pai. Amém? Hoje nós vamos falar de mais uma parábola de Jesus. Histórias que tocam, palavras que transformam. E vamos lá para Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 7. Eu vou ler na NVI, tá certo? Os meninos que estão lá em cima. Lucas 14, a partir do versículo 7. Diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Até aqui, palavra do Senhor. Eu já tive essa experiência de sentar no lugar errado. Mas não sentei por querer, já sentei sem querer. E como é desconfortável quando você senta no lugar e você já se ajeitou ali, né? Você já se sentiu extremamente confortável e alguém disse assim para você: ah, esse lugar aqui já estava reservado para uma outra pessoa, essa mesa já estava ocupada, você, por gentileza, pode se levantar? E aí a pessoa coloca você num lugar totalmente o oposto daquele que você achou que era o melhor. Você já se sentiu assim ou não? Já aconteceu com você ou só comigo? Não estou dizendo que você fez por querer, foi sem querer, tá certo? Você foi sem querer. É um pouco estranho esse sentimento. E quando eu estava pensando nessa parábola, eu estava pensando que o lugar que Jesus tem reservado para nós é o melhor lugar. E você não precisa se preocupar onde você vai estar, se você estiver no lugar que Jesus preparou para você. Você está entendendo? O lugar que Jesus preparou para você é o melhor lugar. A Bíblia diz que ele já prepara uma mesa. O Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa. Então, se ele prepara uma mesa para você, com certeza, nesse banquete que Jesus está preparando, lhe está reservado o melhor lugar. Mas aqui a gente tem um momento da história de Jesus que as pessoas não entendem isso. Que as pessoas estão muito preocupadas em ser honradas, em satisfazer os seus próprios desejos, as suas vontades, suas preocupações. Tinham muitas preocupações e elas queriam ali, de uma certa forma, suprirem do seu jeito. E talvez, se ocupando dos primeiros lugares, seria uma forma dessas pessoas se sentirem mais importantes, mais vistas, mais acolhidas, mais satisfeitas. E quando Jesus conta essa parábola, está acontecendo alguma coisa. Jesus foi convidado para ir na casa de um dos líderes da sinagoga no sábado. E eles queriam, com esse convite, na verdade, fazer mal a Jesus. No início do capítulo 14 fica muito claro. Eles, de propósito, levaram um homem doente, um homem que tinha um problema de líquido, de retenção de líquido. E esse homem vai até esse almoço, esse jantar, esse lugar que o chefe da sinagoga havia preparado nesse sábado, para a convite dos donos da sinagoga, dos fariseus, para ver se Jesus quebraria a lei de curar alguém no sábado, já que no sábado não se podia fazer nada. E quando Jesus vê uma necessidade, Jesus atende. Jesus não deixa para amanhã o que ele tem que fazer hoje. Jesus não faz depois o que ele tem que fazer agora. Tudo que Jesus faz é no agora dele, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Então, quando Jesus está diante de uma pessoa necessitada, quando Jesus está diante de uma pessoa enferma, quando Jesus está diante de uma pessoa que está com problemas, o ministério de Jesus está acima de qualquer outra coisa. E Jesus, então, decide curar este homem. E aí eles acham que ele havia transgredido a lei, e eles, de uma certa forma, poderiam ter pego Jesus. Mas Jesus é Jesus, né? Tão inteligente. Não tem outra expressão para falar, Jesus é Jesus, não tem ninguém igual a ele. E aí Jesus diz assim: ah, seus hipócritas, vocês estão querendo me condenar? E se um boizinho de vocês, que é a fronte da renda de vocês, caísse num buraco no sábado, vocês iam deixar ele morrer? E se um filho de vocês caísse num buraco, vocês iam deixar o filho morrer? E aí diz o texto que eles ficaram em silêncio, porque uma outra especialidade de Jesus é que, com a sua sabedoria simples, deixar perplexos os sábios e sem palavras. E aí, diante daquela perplexidade, Jesus nota uma outra coisa. Ele nota que um monte de gente foi ali para sentar nos primeiros lugares. Opa, não pode ser daqui, Maurício, lembre. Né? Para as outras pessoas foram para os primeiros lugares para ver a cena de Jesus sendo pego. Muita gente estava ali para ver Jesus sendo pego numa contradição. Por isso eles chegaram cedo, por isso eles nos preocuparam se ia ter doente, se não ia ter, se ia ter mulher idosa, pessoas idosas, crianças, eles queriam estar nos primeiros lugares. Porque, na verdade, essa era uma noite extremamente carnal. Se você pensasse num açougue, aqui teria todo tipo de corte de carne. Vermelhinha. Porque aqui havia um açougue de gente, se é que você está me entendendo. Todos estavam na carne. E Jesus, então, conta essa parábola para dizer o seguinte: Deus tem algo diferente. Deus tem algo muito diferente do que vocês estão imaginando. E aí essa parábola me ensina como confrontar alguns problemas muito claros naquela noite. E aqueles problemas claros daquela noite são problemas claros dos nossos dias. Você está entendendo? Você está comigo? São problemas que eu e você passamos todos os dias. Você quer ver um só? Primeiro, anota aí, você que gosta de anotar, ou depois você vai assistir. Todo ser humano tem uma necessidade de querer ser honrado por outro ser humano. Todo ser humano tem uma necessidade de querer ser honrado por outro ser humano. E aí, tudo começa com essa necessidade de querer ser visto, de querer ser honrado, de querer ser privilegiado. Você, em algum momento da sua vida, tentou se privilegiar acima de alguém? Você, alguma vez na sua vida, tentou querer ser honrado, criou uma situação para que as pessoas pudessem elogiá-lo, reconhecer o seu trabalho? Eu já. Você acha que eu estou falando que eu sou melhor do que você? Dançou. E essa necessidade de querer ser honrado por ser humano, ela revela algumas coisas que estão dentro de nós. Uma das coisas que ela revela é o nosso orgulho. E orgulho é um conceito exagerado que alguém tem a respeito de si próprio. Esse é o verbete do dicionário. Desejo exagerado ou conceito exagerado que alguém tem de si próprio. E tem muita gente que cria circunstâncias na vida para querer que os outros o reconheçam e o vejam. Numa sociedade como a nossa, onde se fala tanto de carência, tanto também de valorização do ser humano, Como é bom ser elogiado. E tem muita gente que, quando percebe que o elogio não vai chegar, ela provoca, porque ela quer ser vista. Talvez não seja o seu caso. Não haja casos assim na IPI Filadélfia, ou quem está nos assistindo pela internet, que sai em Londrina. Mas em outros lugares do mundo tem. Tem gente, sim, que provoca o desejo de ser humilde, de ser honrado. Uma vez eu estava lidando com uma pessoa que ela tinha um sentimento de querer ser sempre humilde. Sabe aquela pessoa que quer sempre ser a menor, assim, a mais humildezinha e tal? E eu descobri que humildade não é uma coisa que você revela diante dos homens. Humildade é uma coisa que você revela diante de Deus. Quando você trabalha pela sua humildade diante dos homens, você já está sendo arrogante. É aquela pessoa que diz assim: eu me orgulho da minha humildade. Ou aquela que está no ranking dos 10 mais humildes do mundo. E aí essa pessoa tinha essa necessidade. E um dia eu tive a oportunidade de dizer para ela isso. A impressão que eu tenho é que o seu jeito de ser é que você precisa ser reconhecido. Você tem carências. E esse jeito de ser revela que você precisa ser satisfeito. Para dizer: não, como você é preciosa, como você é precioso. Nossa, como você é uma pessoa... E aí a pessoa vai ficando... Isso é querer ocupar os primeiros lugares. Você está me entendendo? Jesus quer nos livrar desse tipo de prisão. Você não precisa ser honrado por homens. Porque as honras dos homens são passageiras. Poucos dias atrás, aqui foi falado de Mateus capítulo 6, quando Jesus está no Sermão da Montanha, ele diz: aquele que quer ser visto, ele recebe a sua recompensa de imediato. Ele faz uma boa obra, as pessoas vêm, aplaudem, acabou, recebeu. É o elogio acaba, o aplauso acaba, o reconhecimento passa. O desafio é você ser reconhecido numa dimensão que isso perdure para a eternidade. E nenhum homem, por mais que nos elogie, vai nos suprir esse princípio eterno. E muitas vezes as pessoas querem viver em cima disso. Olha o que, que Paulo diz a Romanos 12, 3. Vou ser bem rápido. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus nos repartiu. Um outro sentimento de pessoas que querem ser honradas por homens, além desse sentimento de orgulho, é um sentimento de rejeição. Geralmente, pessoas que foram muito rejeitadas, elas têm uma necessidade de ser elogiadas. E aqui, de novo, eu falo do Ricardo. Porque eu fui muito rejeitado, tive uma infância difícil. Quem estava aqui no domingo um pouco ouviu um breve testemunho. E durante um período eu criava circunstâncias para querer ser, porque eu tinha um senso de rejeição. E isso só foi vencido e é vencido até hoje para eu não ser dominado na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo me diz que eu não sou rejeitado. Jesus Cristo me disse: teu pai e a tua mãe te abandonaram, mas eu não me esqueci de ti. Muitas circunstâncias não te viram, mas eu sempre estive de olho em você. Então, essa necessidade de querer ocupar os primeiros assentos é uma necessidade que adoece a sua personalidade, adoece o seu caráter, adoece a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nessa quarta de vitória, celebre a vitória. Celebra a libertação de querer assentar nos primeiros lugares. Os primeiros lugares são perigosos. Sufoque dentro de você, em Cristo, essa necessidade de querer se exaltar. Peça para Ele tirar o orgulho. Peça para Ele tirar o sentimento de rejeição. Peça para Ele tirar essa necessidade de querer ser recompensado. Em muitos momentos que eu não busquei o elogio, em muitos momentos que eu achei que ninguém estava vendo, Deus veio de uma forma que ninguém jamais viria. Porque nosso Pai vê em secreto. E o nosso Pai que vê em secreto conhece o nosso coração. Então, quando eu olho para essa parábola, eu vou ficar só aqui, porque teria muitas coisas para falar, mas já são 8h43. Eu aprendo isso, um convite a querer ocupar os últimos lugares. Não estou dizendo aqui. Aqui, quando você senta nos primeiros, você está mais perto da gente, né? A gente está te vendo, você ouve melhor a palavra. Apesar que agora ouve melhor em qualquer lugar aqui, né? Mas eu estou dizendo existencialmente. Se você é um marido que fica no seu casamento trabalhando para tua esposa ficar te elogiando o tempo todo, você é um marido frustrado, porque ela não vai te elogiar o tempo todo. Aliás, a minha está aqui, vou dizer, às vezes que eu tento provocar um elogio, ela leva uma lambada. Oh, Jesus, é hoje. Roupa limpa se lava em casa. Porque não tem roupa suja, tá certo? É brincadeira. Misericórdia. Ela é amável, significa amável. Então, você já sentiu assim ou não? E a esposa? Quando quer provocar o elogio do marido, e o marido na caixinha do nada? Hã? Hã? E ele está lá no mundo de Bob dele, assim, lá. Não está percebendo nada. O pai que quer o elogio do filho, o filho às vezes não elogia o pai. Por isso você precisa se libertar nesta noite, e essa é a palavra mais importante, desse sentimento de querer ser honrado. Quando Jesus diz no final da parábola, convide os piores, porque esses piores, eles não têm nada para te oferecer. E quando você aprender a servir um banquete sem querer receber nada em troca, você aprenda que os humilhados serão exaltados. E que Deus vai honrar cada um de vocês no tempo certo. Porque as pessoas não vão saber retribuir, mas o seu pai vai. Amém? Hoje é dia de libertação. É dia de dizer para esse demônio do orgulho, demônio do reconhecimento: sai fora, porque em mim você não tem mais poder. Porque o meu coração já está pleno e satisfeito no Cristo que já me amou. Amém? Vamos orar por isso. Acho que era importante a gente orar no nosso último minuto. Feche os teus olhos. O que essa palavra te desafia nessa noite? Pode ficar sentadinho. O que essa palavra te ensina? Serviu para você em alguma coisa? Perceba que é um confronto de amor. Perceba que é um confronto para te levar de um conflito que te faz mal, que te rouba paz, que te rouba o apetite, que faz você brigar com quem você não queria, se ressentir com quem você não devia. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo oportuno, os exaltará. Pai, eu não conheço esses corações, eu conheço o meu, e tu sabes o quanto eu precisava dessa palavra e preciso dela no meu dia a dia. Portanto, me ensine a sentar nos últimos lugares. Me ensine, e a cada um que está aqui, a se livrar dessa crise tão carnal de queremos o elogio, o reconhecimento e os primeiros lugares. Em ti não há o primeiro lugar. Em ti há sempre o melhor lugar. E o melhor lugar a estarmos é no centro da tua vontade, recebendo do teu amor. Então que nesta noite haja libertação aqui, que nesta noite haja cura, que nesta noite haja mudança na vida de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.